Patrícia Palumbi e esse é o Peixe Voador. Uma edição muito especial. Eu tenho trazido para vocês aqui uma série de edições, de episódios do Peixe, gravados fora de casa, fora do meu estúdio. Já fizemos em Caraíva, já fiz no Rio de Janeiro, naquela linda proposta que Fabi Pereira me fez para entrevistar Jades Macalé. E agora eu venho com um evento feito no Poemúsica em Volta Redonda. Foi uma delícia. Flávia Souza Lima me provocou para fazer uma seleção de poetas pretas e aqui está o resultado. A própria Flávia abre esse episódio lendo dois poemas que ela fez para o Peixe Voador, o que muito me alegra, me envaidece até, porque afinal de contas, né, o peixe aqui, esse peixinho, fazendo essas leituras todas, de repente vira tema de poema também, isso é muito chique e muito bonito. Então espero que vocês gostem, foi gravado em Volta Redonda, na mesma noite em que Maria Isabel Iório fez uma leitura incrível de poemas próprios, uma noite dedicada à poesia da mulher brasileira, isso foi maravilhoso, e eu levei uma seleção de poetas brasileiras e não brasileiras e fiz uma reflexão a respeito dessa leitura, como é de praxe no Peixe Voador. Então, espero que vocês gostem, tá aqui o resultado de hoje, e esse Peixe Voador, então, é especial Poemúsica. Boa escuta!
O poema, né, quando ele vai pelo ar, né, pelas ondas do rádio, pelas ondas do podcast, eu acho que ele chega mais rápido a quem ele é destinado. Então, esses poemas foram feitos um pouco por causa disso. Então, diz assim: os peixes e os poemas voadores. Sob as asas de um pequeno peixe planador, se flutua pela água doce perto do mar. Um peixe nascido meio na cidade, meio na areia, portanto meio praiano, veja bem, ou melhor, ouça bem, é um peixe dolente, pulando, escapulindo, dançando na bacia da boca, que é lugar de alimento. Escrever um poema é como pegar um peixe com as mãos, disse Adília. Ler um poema é como soltar um peixe com a voz, ensina Patrícia. Voando, o poema chega mais rápido ao seu destinatário? E agora eu vou ler o poema chamado Siris Catados. O gosto por vasculhar livros para catar escritos saborosos e depois sorvê-los ou servi-los, qual preciosa iguaria, é raro mesmo para habilidosos decadáctilos. A tarefa exige, além da clara visão, talento para atiçar as pinças e separar o que alimenta do que é carapaça. Ainda, o exímio apanhador, mais que saber resgatar do palheiro a agulha, da estante a palavra, do outro o sentimento, precisa mesmo é ter bom coração. Só ele pode compreender o que é poesia e o que não. Eu quero convidar a Patrícia Palumbo, que sabe compreender tão bem o que é poesia. Muito obrigada.
Boa noite. Flávia, muito obrigada, querida, sempre. É uma delícia. Como ela disse, o Peixe Voador é um podcast que eu faço como uma leitora. Eu sou uma jornalista especializada em música, mas sou também uma pessoa que lê. A voz é companhia, eu sou do rádio, então sempre tive isso muito presente, né, no meu jeito de dizer as coisas, fazer as coisas. Então o Peixe Voador acabou entrando dentro desse mesmo lugar, companhia, escuta, por mais que eu fale, né,
O falar também exige escuta. E o que eu estou vendo hoje aqui está tão bonito nesse sentido, porque ouvir, né, as poetas lendo suas criações. A gente aqui está reunido num dia, numa quarta-feira, no meio de semana, à noite, em Volta Redonda, falando poesia, falando sobre poesia, lendo poemas. Isso quer dizer que a gente está resistindo bravamente a esses tempos duros, né, que a gente está vivendo, a esse fim de mundo, mais um fim de mundo. A gente sobrevive. A gente, durante a pandemia e durante o governo daquele inelegível, agora inominável, horroroso, a gente dizia, vamos fazer poesia porque eles detestam poesia. Na verdade, a gente tem que fazer poesia porque não tem eles e nós. Poesia tem que ser o tempo todo. E o meu recorte hoje aqui, a pedido da Flávia, é para ler poetas pretas. Eu vou começar falando de Bell Hooks, que não é poeta, mas cuja... é poeta também, cuja escrita fala de uma coisa que é muito importante para todas nós aqui, para todos aqui, que já foi, inclusive, tema de poetas tão diversas, né, que passaram por esse palco hoje aqui, que é o amor. Bell Hooks fala que o amor não é um sentimento, que o amor é uma ação. E nós, mulheres, temos o amor como premissa, temos o amor quase como que... alimento, né, cotidiano de todo dia. Então eu vou começar. Ó, Bel, abriu o seu sozinho aqui que está assinado. Eu vou começar trazendo uma mulher maravilhosa que já abriu o Poem Música de hoje, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A gente falou também aqui, conversando na plateia, sobre o diálogo, a escuta e o diálogo. O Diário de uma Favelada foi publicado na década de 60, 70, na França, e uma mulher antilhana chamada Françoise Hégat, que era empregada doméstica na cidade de Marseille, na França, leu Carolina no Le Monde, traduzida para o francês, e ela começou a conversar com Carolina a partir desses escritos. Carolina já estava morta nessa época. Mas ela fez um livro inteiro respondendo a esse livro aqui. O que é uma coisa muito importante, porque é a partir disso que as coisas acontecem. Enquanto a Bel estava lendo aqui, inclusive, eu lembrei, eu vou falar isso agora como um parênteses, porque eu não quero esquecer. Eu lembrei da primeira leitura do Uivo, do Allen Ginsberg, feita em São Paulo pelo Cláudio Willer, de um jeito muito assim, dessa maneira, né? Os beatniks, eles leem os seus poemas, eles escrevem os poemas desse jeito, com essa pausa, né? Com esse tom. Depois conversamos sobre isso, Bel, mas eu achei importante não esquecer. Bom, voltando aqui ao meu recorte, poetas pretas, autoras pretas, Carolina Maria de Jesus, o Peixe Voador é um podcast de leitura, então é meio isso que eu vou fazer aqui com vocês. Fim do Diário de 1955, começa em 2 de maio de 58. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia e ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. 3 de maio. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio. De manhã não fui buscar água, mandei o João carregar. Eu estava contente, recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia, Circo Teatro Nilo. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso. Faz de conta que eu estou sonhando. Em 27 de novembro, ela escreveu. Eu estou contente com os meus filhos alfabetizados. Compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que vou tratá-lo de seu José. Já tem pretensões. Quer residir em alvenaria. Eu fui retirar os papelões, ganhei 55 cruzeiros. Quando eu retornava para a favela, encontrei com uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura. Como é horrível ouvir um pobre lamentando-se. A voz do pobre não tem poesia. Para reanimá-la, eu disse-lhe que havia lido na Bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo. Ela ficou alegre e perguntou-me, quando vai ser isso, dona Carolina? Que bom! E eu já queria me suicidar. Disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus. Ah, então eu vou esperar, ela sorriu. Despedi-me da mulher que já estava mais animada. Parei para consertar o saco que deslizava da minha cabeça. Imagina. Contemplei a paisagem, vi as flores roxas, a cor da agrura que está nos corações dos brasileiros famintos. Como que não é poeta, né? 6 de maio. Às 9h30, o repórter surgiu. Bradei. O senhor disse que estaria aqui às 9h30 e não. Atrasou-se. Disse-lhe que várias pessoas queriam vê-lo, porque apreciam as suas reportagens. Entramos num táxi. A Vera estava contente porque estava de carro. Descemos no Largo do Arouche e o repórter começou a fotografar. Levou-me no prédio da Academia Paulista de Letras. Eu sentei na porta e pus o saco de papel à esquerda. O porteiro apareceu e disse para eu sair da porta. O porteiro pegou o meu saco de catar papel. O saco que, para mim, tem um valor inestimável, porque é por seu intermédio que eu ganho o pão de cada dia. O repórter surgiu e disse que foi ele quem me mandou sentar no degrau. O porteiro disse que não tinha permissão para deixar quem quer que fosse sentar-se na porta do prédio. Fomos na rua 7 de abril e o repórter comprou uma boneca para Vera. Eu disse aos balconistas que escrevi um diário que vai ser divulgado no O Cruzeiro. É absolutamente lindo, né? Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro que foi descoberto, como disse a Flávia, por um jornalista que levou no Cruzeiro para fazer foto, Aldalho Dantas. Um cara que escutou Carolina, como Hermínio Belo de Carvalho escutou tantos artistas da música brasileira, como Cartola, como Nelson Cavaquinho, e ele dizia, eu não descubro ninguém, eu só ouço com atenção. E o que a gente está fazendo aqui hoje é isso, fazendo uma escuta atenta a essas poetas. E isso é maravilhoso. Outra poeta que eu achei para trazer para vocês é a Miriam Alves. Uma importância grande esse livro aqui, porque é uma compilação de tudo que ela já escreveu. Talvez ela seja uma das pioneiras aqui no Brasil a ser publicada, uma das primeiras a ser publicada. Entardecer. À tarde sorriu elegância. Matinal fragrância invade espaços. À tarde sorriu elegância. A tampa da emoção explode nos atos. Reconfortantes movimentos encostados a tempos cedem. A matinal fragrância fecunda a tarde. O sol instala fervor. Suor seca roupas, incessantes ataques lubrificam, a fragrância matinal sonoriza-se, a noite anoitece, eternece, torna-se femeal. A Miriam Alves nasceu em São Paulo em 1952. Integrou nos anos 80 o coletivo Quilomboje Literatura, responsável pelos Cadernos Negros, publicação na qual estreou como poeta e contista. E aí ela escreve aqui nesse mesmo livro uma autobiografia e ela diz num certo momento, existe uma literatura negra. Agora, qual a ideologia que esta literatura está passando é uma outra questão. Acredito que a literatura negra que nós do Quilomboje e outros escritores negros estamos preocupados em fazer é uma literatura negra engajada com outros valores, com a nossa visão do mundo, apesar de a nossa literatura negra ainda ser uma literatura de contraponto. Eu me contraponho àquilo que o branco acha que eu sou porque eu não sou. Isto é apenas um aspecto. Tem muitos outros a serem explorados e desvelados. A repercussão dessa literatura atualmente é reduzida dentro da literatura oficial. E nem sei se a literatura oficial seria uma solução. Nós temos repercussão um pouco mais dentro da comunidade negra, mas sei que ainda poucas pessoas leem. Eu creio que no futuro seremos um rio, seremos um mar. Eu creio, seremos uma chuva, seremos uma cachoeira, mudaremos esse país, eu creio. Ela escreveu isso nos Cadernos Negros em 1984. Aí eu fui buscar mais poetas para ler nessa noite aqui e fui na compilação da Heloísa Buarque de Holanda, lá da década de 70, antes ainda das publicações aqui da Miriam Alves. Nesse livro da Heloísa, que é uma mulher que eu admiro imensamente, ela tem um papel importantíssimo, né, na divulgação da poesia no Brasil. Nesse primeiro livro, apenas 4 mulheres entre 26 poetas. Né? 4 mulheres apenas e 4 mulheres brancas. Quando ela fez as 29 poetas, hoje já são 29, e aqui tem várias poetas pretas e só poetas mulheres. Então, eu não sei se o que escreve aqui a Miriam Alves vai acontecer, mas ela acredita e eu acredito também que o que a gente está fazendo hoje, ainda que seja pequenininho, reverbera de um jeito muito incrível. O mundo está realmente acabando, a gente está vivendo guerra em tudo quanto é canto, a gente está vivendo uma emergência climática absurda. O Rio Amazonas está secando, o Rio Negro está secando, os botos estão morrendo, as pessoas morrem em incêndios, morrem em guerras, morrem em terremotos. A gente está morrendo, o planeta está expulsando os seres humanos. Né? A gente está finalizando essa época do antropoceno, que é a pressão do homem sobre o planeta, com assim, mortes em massa. Teve a pandemia, né? Teve tudo isso, está rolando tudo isso. Então, se a gente não se apressar em fazer isso que a gente está fazendo aqui, em reverberar o que a Bell Hooks chama de amor como ação, eu não sei o que vai ser de nós. Né? Que o fim do mundo seja amoroso, pelo menos para nós. Que a gente tenha essa sorte. Em várias canções e poemas eu ouço, não é um milagre ainda estarmos vivos? E eu repito isso todos os dias para mim, budista como sou, penso que é um milagre estar aqui viva, é um milagre estar aqui falando de poesia. E acredito, como a Miriam Alves acredita, que essa reverberação é o que vai fazer a diferença, do pouquinho. Né? Quando a gente medita, a gente pensa nisso, que tem uma luz que entra aqui, que daqui ela reverbera e vai, e vai, e vai, e vai. Então, eu creio que daqui, desse pequeno teatro em Volta Redonda, a gente está mandando beleza e cura e alegria para o fim do mundo. Eu não falo mais só do mundo, eu falo do fim do mundo. Vou ler mais um da Miriam, que acho importante a gente ter. Eu trouxe muitos dela, mas assim, eu não sei se teremos tempo para todos. Balada no balanço. Sonhava com o mar. Sentava-se no balanço a balançar. Mirava o azul infinito, todo um céu para flutuar. Deixava-se levar. Assim vivenciou o olo, depois. Conheceu o Kim, mar. Vivenciou as profundezas de Olokun. No balanço a balançar, por entre as árvores, conheceu o fundo do mar. Infinda-se foi, de mãos dadas, a si mesma. Vudu. Tem uma estrada deslizando morro acima, escondida, onde uma curva faz serão. Esta estrada entra na solidão, percorre saídas, onde a curva faz aceno às tristezas escondidas. Enterrei nela o vudu das incertezas, cravado em alfinetes de mágoas para liberar o ventre. Respinga no telhado, garoa, serenamos ternura, após intensidades, abraços. Beijos. Escrever o silêncio. Silêncio. Silêncio não se escreve, não se ouve. É pausa. Cio de palavras. Palavras feito prosa, feito poema, feito nós. Palavras em cio, dedos voluptuosos, premem o teclado, meiga, afago, cintilando estrelas no prazer de ser, derramando emoções nesta tela, libertando sensibilidades entranhadas. Poemas reunidos da Miriam Alves, do Círculo de Poemas, uma parceria entre a Luna Park e a Fósforo. Você é uma maravilha. Chegam caixinhas em casa todo mês com um livrão ou um livrinho e uma plaquete que é sempre feita a partir de uma provocação. Agora, essa temporada, a provocação é sobre mapas e a seleção está maravilhosa. A Bruna Beber escreveu o último, o mais recente. E antes dela, Ana Martins Marques, uma poeta mineira maravilhosa, espetacular, escreveu sobre a ilha de Lesbos, fazendo uma relação entre os refugiados, né, do mundo hoje, desse planeta maluco, que passam pela Grécia na ilha de Lesbos, eles encontram um pouco de conforto, e a história de Safo de Lesbos, uma poeta grega clássica que hoje só se conhece por pequenos fragmentos. É uma coisa absolutamente extraordinária esse livro. Aí eu vou para as 29 poetas hoje, para a gente ter um pouco mais de contemporaneidade depois da Maria Isabel aqui. Vou ler Jarride Arraes, ela é cearense, e ela escreveu lá em Juazeiro do Norte, em 1991. Século passado já, né? Mas nova. A Torre. Minhas paredes desabaram, só se ouviu o som. R$800 de tijolos, cimento, azulejos, rejunte branco. As paredes foram desabando, como todos os grandes muros políticos, protetivos, cativos, coloridos, mijados, onde se escoram os cansados. Minhas paredes cumpriram seu tempo. Mormaço. Saí para a varanda aos 14 graus da tarde, sem blusas. Viria a primavera. As roupas leves, mas o meu peito é pesado e quente. Dentro de mim não faz brisa. É sempre mormaço. Agora eu vou ler uma pernambucana que tem um trabalho maravilhoso de mesa de glosa, que é um trabalho de desafio de poesia, e ela tem um trabalho lindo com outras mulheres lá do sertão de Pernambuco, de lugares onde a poesia, eu não sei os termos certos, mas são redondilhas, dodecassílabos, alexandrinos, são coisas cotidianas que se ouve assim nas feiras. Então elas trazem isso para as mesas de glosa, que anteriormente só eram permitidas aos homens, e agora elas têm um coletivo de poetas repentistas de glosa, e a Luna Vitrolira faz parte desse coletivo. Recife, 1992. Eu imagino você acordando descabelada com aquela calcinha branca cheia de tartarugas verdes e sem sutiã. Lembro, você disse que prefere dormir assim, livre, sem amarras. Gosta de sentir a cama, o lençol, os travesseiros, invadindo a tua pele toda manhã. Eu imagino. Você preguiçando na cama, já atrasada, sem saber se faz ou não café. Se decide sair sem comer, para deitar mais 15 minutos. E nesses 15 minutos, eu imagino, meus dedos te fazendo algazarras, o nosso atrito num dia de chuva, em que se quer apenas uma língua maliciosa onde tudo se encaixa. Mas aqui do outro lado da cidade, qual animal de quatro patas, sou eu que me devoro e te imagino acordando, toda molhada. Ainda ela. Não conheço uma mulher que não tenha amado seu travesseiro, que entregue aos instintos, rezou ao tocar seus seios, ao se enfiar os dedos, gemendo em quase silêncio, com medo de ser vista por Deus e excitá-lo. Esses dois poemas são de 1992. Agora, Abel Puan, também de Recife, 93. No percurso de negar corações, tentei pegar um atalho, burlar as flores e conchas, pisando em receio cascalho. Peguei carona no forró profano, alcoolizada de medos para reduzir os danos. Fui ficando, caí no caminho mais longo, e só apenas por ali, te seguindo e vendo partir, de todos os detalhes desse amor impensado, o sentimento tropeçado de quando beijei teu sexo, enlacei teu abraço, de carona no rap sagrado, lado a lado, rastreei os teus passos. Gostoso o ritmo, né, do poema dela. É que dei o perdido na razão, muito prazer. Vem sempre aqui, coração. Molhados os sonhos no asfalto, Recife nunca chove no verão, mas hoje vi gotas arrancarem cada pedaço do meu chão, espalharem os poemas de amor que nunca soube escrever. Fingia que os achava estúpidos, sem querer assumir minha incompetência. Pensava em desistir, pedir clemência às paixões sobreviventes. Virava ao avesso, tirava do eixo, versos salgados, os sonhos no asfalto, molhados, meus poemas de amor engasgados. Cuspo a volúpia nos lábios, fico nua, toda aberta, afagos. Ai, poemas de amor incompetentes, mesmo que o couro arda, sinta, seja de uma paixão sobrevivente. Agora, uma poeta chamada Dinha. Esse poema é de 1978. Talvez ela seja a mais velha, por assim dizer, a mais madura em idade dessa turma aqui. É, Dinha é o pseudônimo de Maria Nilda de Carvalho Mota. Ela nasceu em Milagres, no Ceará, em 78. Não é tão velha assim, gente. Eu é que sou, né? 78, ela deve ter o quê? 40 e alguma coisa. Bom, 40 aí? Sim, com alguém é melhor que matemática. Vamos lá. Dinha. Rainha, nunca fui, não. Eu cantava com um corte na alma e os metros de mágoa atingindo o chão. Eu falava com um corte na língua e a orelha aflita, fugindo do mar. Eu trazia a poeira invencível dos mortos antigos, insistindo em viver. Nas dobras do ritmo, trazia o corte no umbigo e o descrer. Caindo aos pedaços como um pesadelo, jeito de sofrer eu encontrei. Guarda-chuva, código de barra, letra furada, bomba de gás, lacrimo-lágrima. Era um jeito de acontecer, cuidar de mim, cuidar de mim. Chamar o pó de Pedro, o nó com jeito de tragédia antiga. O modelo de corpo mais novo veio com um corte na língua e o fim da linha, a rua esperando a menina morrer. Poesia de castas e mágicas, notícias do lado de dentro, corpo caindo de lado, 200 mil tiros no peito, partido político de um lado e o orgasmo inteiro do outro, precipício anunciado na laje do desespero. Eu tive a impressão, enquanto eu lia as poetas que eu separei para ler, as poetas pretas, né, a pedido da Flávia, que estava conversando sobre isso aqui, que tem uma coisa muito linda na poesia feita por mulheres pretas, que é falar de amor sempre, sem dúvida, mas e da beleza, e da arte, e do próprio poema, da poesia em si, da palavra, né, que é o grande amor dos poetas. Falar também do ser político, do que é ser uma mulher preta nesse Brasil maluco. E tudo isso está muito impresso em todas essas mulheres que eu tenho lido de uma maneira muito interessante. Eu li Tituba, Bruxa Negra de Salém, da Marise Condé. Tituba, a personagem, é uma jovem, é a vida dessa jovem que é escravizada. Ela nasceu nas ilhas, né, no Caribe, ela é escravizada e ela é apartada dos seus, ela perde a avó, ela perde as pessoas que cuidavam dela e ela vai cuidar de crianças brancas e vai para Salem, nos Estados Unidos, no momento em que houve a caça às bruxas. Ela cuidava das crianças da casa onde ela morava, onde ela vivia. E essas crianças começaram a, por brincadeira, espalhar um boato que Tituba era bruxa. Ela foi presa, ela foi torturada, ela foi maltratada porque ela cuidava dessas crianças com a sabedoria que ela aprendeu com a avó. Ela cuidava cantando, ela cuidava fazendo as mesinhas, né, as coisinhas com as ervas. Ela benzia essas crianças, ela amava essas crianças. E quando perguntaram para ela, ela já fugida, né, dessa prisão, você sempre canta, você está sempre cantando, e você passou por tanta coisa ruim, como é que você consegue cantar? E ela responde que ela consegue cantar porque é a partir daí, do canto, da história, que ela vai viver para sempre, como viveu a avó dela, como viveram os ancestrais dela, e é assim que ela vai contar a história dela. Mas você vive sorrindo, e ela diz, porque eu preciso sorrir, eu preciso amar, senão eu morro. Então, para sobreviver, a gente faz isso também, mas a gente não sente na pele, a gente não sente na carne o que é ser uma mulher preta, né? Então, é muito importante que a gente leia essas mulheres para sentir, não é que a gente sinta, mas para conhecer, né? Para escutar, para perceber, para, enfim, amplificar essas vozes. Agora eu vou para Niki Giovanni. Eu só li mulheres brasileiras, né? Eu vou ler a Nick Giovanni desse livro aqui chamado Um Bom Choro, que tem tradução da Nina Rise, saiu pela Companhia das Letras, e essa poeta, uma poeta importantíssima na luta, né, da mulher nos Estados Unidos, ela conversa muito com Maya Angelou e outras incríveis mulheres da academia, né? Eu vou ler para vocês Tempestades de Verão. As nuvens, como minha avó, carregam um fardo que não podem mais suportar. Minha avó cantava, "Pass me not, oh gentle savior." As nuvens, entretanto, crepitavam seus relâmpagos e trovões. Há quem diga que devemos correr para dentro quando cai a tempestade. Mas isso seria como deixar a minha avó na mesa da cozinha, sozinha e triste, enquanto ela pensa em suas filhas e a chuva cai. É lindo porque ela fala de cantar, da avó cantando, e o que ela aprende da avó. E é impressionante como isso está presente nesses vários poemas. Um poema para Ethel Morgan Smith e Lucy. Às vezes a coisa mais fácil a fazer é esquecer de contar às pessoas muito importantes, para você, que elas são muito importantes. Eu sou culpada. Ligo quando preciso de amparo, ligo quando preciso de conselho, ligo quando preciso entender alguma coisa. Aí esqueço de dizer muito obrigada. Chocolate não é o bastante, e eu nem sonharia com joias. Mas um agradecimento pode pelo menos mostrar que minha mãe criou uma filha decente. Este nem é um bom poema, mas é uma amiga tentando dizer: eu quero ser uma boa amiga, já que estamos nessas montanhas sozinhas, escrevendo o que podemos e desejando umas às outras sempre o melhor. Agora, Os Pés de Touré. Os pés de Touré são lindos, perfeitos, ele sabe disso e os exibe em sandálias. Sua mãe, tenho certeza, o levou, como eu ao meu filho, a pedicure, onde ele aprendeu a dizer obrigado. Minha amiga tem problemas, ela precisa manter o equilíbrio, olhar para frente, não para baixo, manter o equilíbrio sem enxergar a lesma trabalhando duro para chegar ao outro lado. Ela pisa, encerrando sua curta existência. Eu não chamo atenção, afinal é só uma lesma muito pequenininha atravessando uma larga calçada para um jardim muito grande. Fico triste, mas olhei para baixo, fiz uma prece e segui andando. Minha amiga nem se deu conta do que tinha feito para a pequena lesma. Sem dúvida, se tivesse visto, ela a teria amado. E entendemos pés, prazer e destruição. Eles pegam e levam embora. Anguilha, folia, que alegria. Nick Giovanni, Um Bom Choro. Um livro lindo, absolutamente lindo. Tem outras partes aqui em que ela conversa diretamente com Maya Angelou, que é a minha próxima leitura. Eu espero que vocês estejam gostando e que percebam um pouco o que eu estou tentando trazer, assim, de conversa entre esses poemas, né? Porque a gente vai lendo e vai percebendo, pelo menos é um pouco o exercício que eu faço quando eu leio, quando eu escolho o que ler, eu vou percebendo onde é que essas várias poetas, onde essas várias mulheres se encontram entre elas e entre nós. A Maya Angelou é uma absurda poeta. Ela tem um trabalho inestimável, assim, a contribuição que ela traz para a poesia no mundo, para a beleza no mundo e para a mulher de qualquer raça, né? Para a mulher preta, para a mulher branca, para que seja, para qualquer mulher. O que ela traz de beleza, que de força, é um negócio absolutamente extraordinário. Eu vou começar lendo Comunicação 1. Ela desejou seus beijos apaixonados e noites com corpos entrelaçados. Eles se abraçaram entre as árvores e à beira das águas, lembrando-a que a lua esburacada estava a anos-luz de distância. Ele falava sobre a Grécia, sobre o Partenon e sobre a barca de Cleópatra. Ela esticou seu pé dentro da espuma do oceano até as canelas. Ele citou Pope e Bernard Shaw e o apanhador no campo de centeio. Com a sandália perdida, ela enxugou seus dedos e depois sua testa. Com os olhos secos, caminhou até seu quarto e contou com sinceridade à sua mamãe. De tudo o que ele falou, eu entendi que ele ama outra mulher. Os poemas da Maya Angelou são traduzidos aqui pela Lubi Prates. Esse livro é dedicado ao grande amor da minha vida, ela diz. África. Eu gostei de ter separado esse poema sem saber que a gente teria hoje aqui uma poeta falando um pouco sobre isso, e foi lindo. E assim ela estava deitada, cana de açúcar doce, desertos nos seus cabelos, ouro nos seus pés, montanhas nos seus seios, dois nilos nas suas lágrimas. E assim ela se deitou, negra através dos anos. Sobre os mares brancos de geada branca e fria, bandidos grosseiros com petulância fria tomaram suas filhas jovens, venderam os seus filhos fortes, povoaram-na de igrejas a Jesus, sangraram-na com suas armas, e assim ela deitou. Agora ela se ergue. Lembre suas dores, lembre suas perdas, os gritos fortes e vãos, lembre suas riquezas, sua história sacrificada. Agora ela caminha, ainda que estivesse deitada. Esse que eu vou ler agora se chama Mulher Fenomenal e é uma espécie de clássico assim da Maya Angelou. Mulheres bonitas se perguntam qual é o meu segredo. Não sou bonita, nem fui construída para caber em roupas de modelo. Mas quando começo a falar, acham que eu estou mentindo. Eu digo, é o alcance dos meus braços, a largura dos meus quadris, o avanço dos meus passos, a curva dos meus lábios. Eu sou mulher de um jeito fenomenal. Uma mulher fenomenal, essa sou eu. Eu entro em um lugar com toda a tranquilidade e encontro um homem. Seus amigos se levantam ou caem de joelhos. Então eles me rodeiam como um enxame, uma colmeia de abelhas. Eu digo, é o fogo dos meus olhos. É a claridade dos meus dentes, o balanço da minha cintura e a alegria dos meus pés. Eu sou mulher de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, essa sou eu. Os próprios homens se perguntam o que vem em mim. Eles tentam muito, mas não conseguem alcançar meu mistério íntimo. Quando eu tento mostrar, dizem que ainda não podem ver. Eu digo, é o arco das minhas costas, o sol do meu sorriso, a curva dos meus seios, a graça do meu estilo. Eu sou mulher, de um jeito fenomenal. Uma mulher fenomenal. Essa sou eu. Agora você entende porque minha cabeça não está abaixada. Eu não grito, nem me exalto, nem tenho que falar alto. Quando você me vê passando, deve se sentir orgulhoso. Eu digo, é o barulho dos meus sapatos, é a curva dos meus cabelos, a palma da minha mão, a necessidade de minha atenção. Porque eu sou mulher, de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, essa sou eu. Então a janela se fecha completamente sobre sua mente. Lá, logo além do balanço das cortinas, homens caminham, sabendo de alguma coisa, indo para algum lugar. Mas dessa vez, você simplesmente ficará para assistir. Talvez. Esse pedacinho que eu falei agora, faz parte de um outro poema chamado Homens, onde ela faz uma espécie de conversa entre o poema Mulher Fenomenal e esse outro. Agora, o que é mais da Maya Angelou. Eu vou até tomar um golinho de vinho por conta disso. Ainda assim, eu me levanto. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra. Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada, com a cabeça curvada e os olhos baixos, ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba, te surpreende? Que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante. Crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram, eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou nasceu, cresceu em Stamps, no Arkansas. Né? Ela tem vários livros incríveis, faleceu em 2014 e deixou uma história absolutamente maravilhosa. Já estou chegando ao fim da minha leitura. Eu vou fazer um parênteses aqui para ler um pedacinho dos poemas reunidos de Audre Lorde, que é uma mulher absolutamente maravilhosa também, ganhei hoje, tradução de Tatiana Nascimento com Valéria Lima e apresentação da Cidinha da Silva, que é outra mulher maravilhosa para a gente prestar atenção, ler muito. Amor, talvez. Sempre entre as nossas batalhas mais sangrentas, você deita suas armas como minas florescendo para me cativar. Bem rapidinho, porque eu não separei nada dela. Então, só abri assim para a gente ter uma passadinha. Agora eu vou ler a Stephanie Borges. Eu volto para o Brasil, eu volto para uma poeta brasileira, num livro que foi vencedor do 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria Poesia. A Stephanie é poeta incrível e também grande tradutora. E nesse livro, Talvez Precisemos de um Nome para Isso, ela escreve um poema que eu acho importantíssimo, que é o poema 10 aqui dessa publicação. Você quer tocar porque nas pontas dos dedos se desfazem a tensão entre o desejo e a miragem. E, no entanto, há segredos, sulfatos, parabenos a serem evitados. Mas são muitos os resíduos sobre a pele. É bom esfoliar a cada 15 dias, manter limpa e hidratada. A maciez é essencial porque não se pode endurecer apenas. É preciso se manter porosa, permeável, como membranas celulares que absorvem nutrientes e, ao mesmo tempo, protegem o interior. O sólido se desmancha e pode ser quebradiço. A rigidez manteria o trapézio tensionado, a musculatura contraída, a desconfiança, a antecipação, e assim o cafuné não é possível. Quem repara o vocabulário bélico para acabar, se livrar, reduzir, eliminar, o frizz, o desvio, o ressecamento, a imperfeição, a insatisfação interminável transformada em luta contra, a frustração, os gastos, o cansaço, estão previstos os efeitos colaterais, as queimaduras, o enfraquecimento, a quebra, a queda, e mais um tratamento repetido, retocado, trocado, tentado indefinidamente. Você precisa fazer alguma coisa com esse. Assim se perde de perspectiva a dor aceitável e a ideia de que nunca é suficiente, sempre outra e mais, até realizar com sucesso o truque da desaparição em plena vista. O corpo encerra o poema de quem parte, mas não qualquer um. Esse, crivado por interdições, significados, todas as coisas que são e não são, estão disponíveis para. É preciso se apossar diariamente do próprio corpo, acordar na tentativa de se manter, evitar o sequestro, ser posto à disposição dos que não arriscam suas peles. Você quer tocar, talvez, porque não saiba como os nós nas pontas se atam sozinhos na dinâmica do dia e, mesmo desembaraçados, voltam a se entrelaçar espontaneamente. É curioso que o pente usado para abrir um Black Power seja chamado garfo. São muitas também as camadas a serem exploradas pelas mãos, e essas histórias podem parecer um jogo, preliminares, provocação, um presságio, um aviso, desde Xerazade a uma tecendo um fio. Mas antes, é preciso, porque são o início do caos, as espirais, as voltas, a vertigem, quando não se sabe lidar com a pele, o cabelo, a refração do que não se vê, porque não se propaga em linha reta. É impossível ignorar as densidades que diferem. Não surpreende que a palavra usada na Odisseia, traduzida como monstro, possa significar criatura extraordinária. Nem que nos mitos Oxum seja linda, audaciosa, criativa, caprichosa, sedutora, e não encontremos nenhuma descrição de seus cabelos. Mas sabemos. O que ainda me espanta foram em 8 anos na Casa Branca e não termos conhecido os cabelos naturais de Michelle Obama. É duro ser primeira-dama no centro do poder, a chapa é quente. Surpreende o Photoshop apagando as tranças de Solange, o rabo de cavalo de Lupita. Não basta ser a mulher glamour, a pantera negra, o Oscar, a canção lembrando Não Toque nos Meus Cabelos. Na capa da revista, o retoque é de bom tom para deixar o espectador confortável. O volume e a textura ocupam espaço, criam uma inquietação e não combinam com as possibilidades consideradas razoáveis, pois hormônios, ciclos, ovários, a expectativa da mediocridade está à espreita. E se não, tem a modéstia, a fala baixa, o gesto comedido, o sorriso, a gentileza, por favor, silêncio, seja menos, não seja. A criatura de Mary Shelley, jamais nomeada, há quase 2 séculos, confundida, evocada pelo nome do cientista. E não há questão em ser inteira, ainda que partida, remendada como Osíris, quando não há chance de ser quase outra, ingênua, sem pensar enquanto pisa pelo vale da sombra da morte em plena luz do dia. Na impossibilidade, é preferível ser a que enxerga, acordar desiludido. Só assim se decompõe o discurso incapaz de considerar o que não compreende e se fecha e prefere remontar as partes de acordo com o desejo da miragem. Entendida a ótica distorcida, as palavras perdem o peso. Pode ser exuberante, cheio, vasto, estiloso, quando abandonamos o combate. Se pensássemos em termos de carbono, proteínas, lipídios e água, como se as diferenças não fossem construídas desde os cromossomos, o humano hierarquiza reinos, filos, classes, tudo serve à distinção. Mais determinantes são os folículos, estruturas na camada mais profunda da pele. Podem ser circulares, ovalados. Os das cacheadas e crespas são elípticos. E a angulação define a forma, como o fio encontra o traçado marcado nos genes. Os cabelos guardam histórias de origem, as passagens do tempo. Todo fio contém vestígios e carrega desde o princípio a iminência de sua queda. E, no entanto, só percebemos o aprendizado diário da perda quando ela vem irremediável. São o limite da negação na tentativa de outra imagem. São o que entrega o traço hereditário, o que parecia perdido, diluído na mistura. Mas não. Sem sua parte peixe, sem voz, a sereia se desfaz em lágrima e espuma. Muita atenção nas negociações. Abrir mão de certas partes pode ser um perigo. E embora cresça em média 1 milímetro a cada 3 dias, o que dá quase 1 centímetro por mês, o fio de cabelo é tecido morto num corpo vivo. Apenas a raiz pulsa. E até assim é um elemento entre 2 domínios cercado por rituais. Entre 3 e 6 anos o fio pode crescer. E são 3 semanas enquanto ele se desliga do folículo, se prepara para a queda. Então, 3 meses até o organismo preparar um outro a brotar da mesma raiz e assumir seu lugar. Os incontáveis aprendizados, a cronologia nas fotos, as dicas trocadas entre amigas e estranhas, cada vez mais nas redes sociais, a intimidade conquistada quando, enfim, é possível que os fios acariciem seus dedos enquanto você toca e se perde nesse emaranhado, numa lógica própria que não se presta à linha reta, e tudo bem. São muitas as possibilidades de olhar a partir de uma parte, algo que deveria proteger, capturado pela vaidade das vaidades, a distinção, o atravessamento. Mas repara bem, pouco importam os percursos das ideias dos espelhos, a preferência entre o natural ou o tratamento, a escolha consciente do que te serve. E pago de boa vontade o preço. Em nossos corpos ou não, nossos cabelos sempre terminam no chão. Stephanie Borges. Ela é incrível, ela é maravilhosa, como são todas essas mulheres que eu li aqui e muitas outras que estão aí. São muitas as mulheres poetas nesse país, são muitas as mulheres pretas poetas nesse país, e cabe a nós que amamos a beleza, a poesia, dar voz também a elas, né? Ler, não só aqui entre nós, para nós e tal, mas em casa, como se deve fazer com os livros, que são a melhor das companhias, nos salvam, inclusive, da morte. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer fazer o Peixe Voador para vocês. Thank you.